Uma Nova Terra, na Rádio Terra Nova. Um programa de Maria João Azevedo, sobre ciência e espiritualidade. Domingos, entre as 9 e as 10 da manhã. Para ouvir falar sobre metafísica, ciência, saúde mental, emocional e espiritual. Ao som de música que abre não só a consciência, mas também o coração. Uma Nova Terra. Domingos às 9. Saiba mais em www.umanovaterra.pt.
E é mais uma edição do programa Uma Nova Terra, que vai para o ar na Rádio Terra Nova, domingos de manhã, entre as 9 e as 10 da manhã e também no nosso canal do YouTube. Hoje connosco Gabriela Costa, tão bom! Gabi, bem-vinda!
Olá, Maria João. Muito obrigada pelo convite. É para mim uma honra muito grande podermos estar aqui à conversa hoje.
Para nós também, Gabi, conversarmos com os profissionais de Portugal, conhecermos a nossa gente, conhecermos um bocadinho melhor uns aos outros. Hoje vamos dividir consigo, com tanto gosto, a Gabriela. A Gabriela é artista plástica, mas neste momento toda a sua arte está ao serviço de toda a humanidade enquanto terapeuta. E, portanto, Gabi, queremos conhecer um bocadinho da tua história. Nós sabemos que tu és artista plástica, mas que neste momento te dedicas 100% ao trabalho como terapeuta. Queres ajudar-nos a conhecer a Gabi? Nascida e criada onde? Como é que se transforma numa profissional das artes plásticas? Como transderiva depois para o mundo da terapia?
Claro que sim. Ora então, meu nome é Gabriela, simplesmente Gabriela, onde realmente a espiritualidade esteve sempre junto de mim e eu junto da espiritualidade desde criança. Obviamente que sou terapeuta neste momento, sim, sou formada em artes plásticas, mas na verdade a espiritualidade, as terapias alternativas estiveram sempre no meu coração, porque tudo o que eu mais sempre quis foi exatamente levar o amor ao próximo, ajudar o próximo na nossa terra, lusa e não só. E, efetivamente, pronto, formei-me depois em artes plásticas, porque as artes também ajudavam muito na arte-terapia para ajudar outras pessoas. Então, estava aqui a pensar num dois em um. Ora, vamos tentar ver se consigo conciliar a arte com a espiritualidade. Aconteceu, de certa forma, não como arte-terapia, mas como missão espiritual que os meus mentores, os meus guias espirituais, assim o quiseram fazer, utilizando a arte em favor da Portugalidade, colocando a história do nosso país, pronto, de uma forma mais desenhada, pintada, contada com a minha emoção, digamos assim. Portanto, mais tarde, tornei-me só terapeuta porque compreendi ao longo dos tempos que tive ali uma época de 10 anos em que realmente estive só como artista plástica e a missão foi essa, passar um bocadinho do nosso Portugal às pessoas, mostrar que realmente nós somos bons no que fazemos. E a partir daí, pronto, dediquei-me a 100% às terapias.
Sim. Então conta-nos lá, Gabi, nasceste onde? Nascida e criada onde?
Olha, eu sou do Porto, sou nortenha, sou tripeira. Sou mesmo aqui do Porto, vivo em Gaia. E pronto, a minha vida sempre foi passada aqui no Norte.
E basicamente... Desde a geração que brincou na rua?
Pouquinho, porque já na minha altura isso não era muito possível. Na zona onde eu vivia, digamos assim, porque eu acredito que muitas pessoas da minha idade, porque tenho 45 anos, ainda tiveram essa felicidade de poder estar na rua a brincar com as bicicletas, à bola, às caçarinhas e por aí fora. Mas eu não tive tanto essa sorte porque estava mais numa zona urbana e pronto, havia mais precaução.
Tu não tocaste às campainhas, Gabi?
Não, não tinha esse feitio de todo.
Tu
Sabes?
eras bem comportada.
É muito bem comportada, mesmo muito bem comportada. E sabes, a minha infância foi toda passada muito dentro de mim. Não tinha muitos amigos. Não porque eu me desse mal com as pessoas, mas porque devido ao processo da clarividência, não era fácil estar junto de outros meninos e estar a ver a realidade verdadeira, digamos assim, e não poder comunicar e explicar e expressar tudo aquilo que eu estava a ver. E como não me queria sentir, digamos assim, à margem, preferi estar um bocadinho mais de um modo mais
Marginalizar.
introspectivo, sim,
Marginalizar
mas
sozinha.
sim, de certa forma sim. Tinha os meus amigos, isso tudo, mas a minha infância foi muito mais solitária a nível físico, mas por outro lado, extremamente grandiosa, porque tinha sempre os mentores junto de mim e muito aprendi desde a infância. E por isso é que a minha missão de vida é querer ajudar o próximo.
Olha, conta-nos um bocadinho, se te lembrares, de episódios assim marcantes que tu trazes de menina, desses tais meninos onde tu vias coisas que mais ninguém via, como é que tu processavas? Porque imagino que na altura não soubesses o que estavas a ver. Tens assim relatos que queiras dividir connosco que te tenham marcado?
Olha, tenho tantos, tenho muitos mesmo. Posso-te contar um, normal, olha, acabava por ser quase o dia a dia, mesmo, eu estando na escola primária, por exemplo, porque foi uma época mesmo muito de clarividência, onde via mesmo praticamente a 100% tudo. E estava dentro da sala de aula e estava a ver atrás da professora assim umas entidades, digamos assim, um bocadinho perturbadoras, digamos assim. E então eu não estava de todo atenta à aula. E os meus amigos estavam a brincar comigo, ou então diziam-me isto, diziam-me aquilo, e eu não estava nada atenta ao que eles estavam a dizer, porque eu estava um bocadinho assustada a ver tudo aquilo que estava a acontecer atrás da professora. E então depois a professora percebeu que eu estava ausente, colocou-me de castigo, digamos assim. Os meninos riram-se e pronto, foi assim uma situação um bocadinho caricata em que eu não podia explicar as coisas, percebi a atitude da professora perfeitamente, porque eu não estava nada atenta às coisas. E depois meus amigos acabavam por se rir do que estava realmente a acontecer. Eu agora também me rio dessa situação. Na altura não achava piada. Não. Mas pronto, isso é uma
E
das coisas.
o que é que estava a acontecer atrás da professora? Lembras-te?
Sim, perfeitamente. Eram entidades espirituais que não estavam na luz. Eram mesmo entidades que estavam a perturbar, digamos assim, porque elas sabiam que eu estava a ver e então estavam tipo como se fosse a brincar. Tipo, eu estou aqui, é porque tu não estás atenta à aula. E depois começavam a fazer tipo caretas e isto tudo, pronto, que era para eu tentar ver se ou mantinha a postura, ou se saía da sala, ou se me assustava. Pronto, isto foi tudo assim um bocadinho a minha infância, é muito isto, é mesmo muito isto. Com amigos, com professora, com familiares, ou então indo, por exemplo, a locais históricos, digamos assim. Isso era o pão de cada dia. Isso. Pronto, se fosse uma igreja, se fosse um castelo, pronto, havia sempre entidades dessa época em que algumas pediam ajuda, outras estavam simplesmente nas suas realidades psicológicas e emocionais, em que não entendiam que efetivamente o tempo estava a passar e que elas estavam paradas. Vivi tudo muito isto, portanto, acabei por viver uma realidade paralela também.
Como é que tu processavas essa informação sendo criança e não tendo a bagagem que tens hoje? Como é que tu fazias essa leitura? O que é que tu achavas do que estavas a ver?
Olha, eu tive a sorte e a felicidade de ter uns pais que me compreendiam e que efetivamente não me levaram logo para o psiquiatra. eles acabaram por me ajudar, compreendendo eles também, porque não percebiam o que é que realmente estava a acontecer. Eles acreditavam no que eu dizia, porque o meu choro na época era muito autêntico, muito real, muito verdadeiro. Então eles tentaram procurar ajuda espiritual, nomeadamente nos centros espíritas. E aí foi quando tudo se abriu, porque o espiritismo acaba por ter um leque de conhecimento didático muito grande, e foi a partir dessa altura que efetivamente tudo que se começou a abrir, os meus pais a aceitar melhor as situações, eu a compreender que não era a única, porque haviam outras pessoas mais velhas que entendiam o mesmo. Isso foi a minha grande felicidade nessa época, mas também os meus mentores, porque muitas das vezes eu ia para o meu quarto, e eles apareciam e explicavam: não tenhas medo, isto é assim, é assado, explicavam umas coisas todas. Mas no início eles não me apareciam como um mentor normal, como nós adultos, era como se fosse em forma de criança, para que eu não tivesse medo. Quase como se fossem uns amiguinhos. Então eles falavam comigo. E então eu não tinha medo. E ficava: ai, que bom, vocês estão aqui. Mas vocês estão a perceber o que se passa comigo? Era o que eu dizia. Sim, nós percebemos, mas não tenhas medo, sabes? Aquelas pessoas que já não têm corpo físico, elas efetivamente, olha, estão um bocadinho perdidas, mas nós vamos ajudar. Não te preocupes, mas isto é o normal. Percebes? As outras pessoas é que não veem. Então foi muito isto. Foi muito isso. Portanto, eu tenho uma grande sorte de ter tido uns pais que me ajudaram profundamente e os mentores espirituais.
Olha, e tu adentras no centro espírita com que idade? No centro espírita com que idade?
Com 6 anos.
Com 6 aninhos. E que memórias trazes desses tempos? Permaneceste, imagino, no centro, não é? Na evangelização. Continuaste a fazer esse caminho até durante longos anos ou não?
Há algum tempo, sim, mais ou menos até aos meus 16, 17 anos, aquilo para mim era a minha âncora. E, na verdade, acho que é inédito o que eu vou dizer. Aos 6 anos, eu estava na mesa de trabalho das incorporações, porque eu não estava ali propriamente para incorporar, mas era para validar quem estava a chegar. As entidades eram estas, eram aquelas. Portanto, eu estava ali muito, num papel muito ativo, e isso trouxe-me uma experiência única e, acima de tudo, um conforto emocional muito grande, para compreender que efetivamente a maior parte das pessoas não entendia o que realmente se passava, não é? Outra realidade paralela que existe, que é o mundo espiritual, e que nós físicos acabamos por não ver assim, não é? Mas quando entrava no centro espírita, eu sentia-me em casa, literalmente em casa, porque sentia mesmo que as pessoas que me ouviam compreendiam, porque algumas delas tinham as mesmas características e outras simplesmente validavam o que eu estava a dizer e a fazer.
Porquê que saíste do centro?
Olha,
O
eu
que
não
fizeste a
sei,
seguir?
claro, porque na verdade eu comecei a querer também procurar outras coisas, porque como já tinha aquela bagagem, aquele suporte muito forte, e como já estava emocionalmente, digamos assim, a compreender o processo evolutivo, o processo da reencarnação, e tudo isso já era quase como beber um copo d'água para mim, eu assim, pronto, então deixa-me explorar outras vertentes. Deixa-me conhecer isto, deixa-me conhecer aquilo, porque na verdade eu não fui para lá para seguir uma doutrina. Fui para lá para me compreender e para me autoajudar. E isso foi sempre aquilo que os mentores me disseram. Isto não significa que efetivamente tenha que ser só por aqui. Não, de todo. Isto significa que a espiritualidade não tem religião. E como não tem religião, foi por isso que eu procurei todas as outras. Tudo, eu procurei tudo. E acho que isso foi também um outro patamar fundamental. Porque assim, quem não tem religião está muito mais liberto de dogmas e de preconceitos.
Ajuda-nos a navegar. Esta vai ser uma entrevista tipo biografia, nós a cuscarmos pelos detalhes da vida da Gabi. Gabi, então, até ali 16, 17 no Centro Espírita. Quando tu sais, a malta do centro aceita bem a tua saída ou nem por isso?
Sim, sem problema. Sem problema, porque eu expliquei. Mas eu não sei propriamente, tipo, tchau, vou bater a porta, vou-me embora. Não. Eu continuava a ir lá de vez em quando, porque me fazia bem, era bom, mas também expliquei que queria procurar outras vertentes, e assim fiz. Procurei muito o budismo, o xintoísmo, inclusive fui para o Japão há algum tempo, poder conhecer um bocadinho a arte oriental, e isso foi assim aquela coisa que me realmente preencheu profundamente para além de toda aquela bagagem espírita. Porque deu logo outro background, que efetivamente a nossa mente é tudo.
Ok. Olha, então foste para o Japão. Conta-nos, ajuda-nos a perceber. A tua família tinha posses financeiras para a viagem? O que é que tu fizeste para encontrar esses
Organizou-se para isso. As
okay.
pessoas organizaram-se para isso acontecer. Já foi há mais de 20 anos. Eu fui com 19 anos para o Japão. Mas foi pouco tempo que eu estive lá. Só estive 3 semanas. Mas foi muito, muito importante, onde estive junto com monges, em alguns templos, em Kyoto, também em Tóquio, em Nara, principalmente. E essa viagem foi um marco profundo na minha vida, porque entendi a espiritualidade de uma forma muito mais prazerosa, digamos assim. Porque no espiritismo eu tinha doutrina, tinha a ajuda de ajudar as pessoas, isso tudo, mas ali nós tínhamos a parte da mente. Tínhamos o entendimento do que nós somos, a nossa essência e o todo ao mesmo tempo, o taoísmo, digamos assim. E isso, pronto, preencheu-me muito.
Claro, uma jovem de 19 anos alargou os horizontes. Eu pensava que tu ias dizer, olha, para ir ao Japão andei a vender porta a porta, mas não.
Não foi o caso, não foi o caso. Mas, como eu já estava muito inclinada para as artes, fiz várias exposições, onde fiz muitos trabalhos artísticos e, a preço irrisório, digamos assim, fui vendendo muitas obras de arte. E isso também ajudou um bocadinho ao bolo para poder ir. Portanto, não foram tortas, mas pronto, foram mais
Foram
pinturas.
claras, bem bom.
Exato.
Alimento
Sim,
para
sim.
os olhos e para a alma.
Claro.
Hoje connosco a Gabriela Costa, nesta edição do Era Uma Vez. A Gabriela é terapeuta, é também artista plástica, hoje em dia dedicada mais à arte da terapia. Então estamos ali nos 19 anos, experiência marcante, depois da bagagem do Centro Espírita, vais para o Japão. E depois, Gabi?
Olha, depois
É que tu voltas, porque a que voltou não foi a que foi, não é?
pois não foi, não. Eu cheguei e disse assim: se não fosse por vocês, ou seja, para os meus pais e para os meus irmãos, se não fosse por vocês, eu voltava para lá e não vinha mais. Porque realmente a viagem marcou muito, no bom sentido, e a partir daí foi tudo muito diferente. Ingressei na universidade, onde todos os meus trabalhos artísticos tinham uma componente muito, muito oriental. Claro que no mundo das artes hoje em dia não é isso que se pretende. É uma vanguarda diferente. Mas pronto, eu trouxe um bocadinho da filosofia mais tradicional, do Oriente, e isso não foi aquilo que se calhar se pretendia numa universidade. Mas pronto, fiz o meu percurso, não foi por aí, foi ótimo, eu adorei, fiz a formação, depois trabalhei em artes gráficas, estive na diagramação de várias revistas, porque também tenho uma formação de artes e indústrias gráficas, portanto, é um bocadinho, artes um bocadinho espalhado pelo mundo da arte, pronto. Trabalhei também nessa área e depois dediquei-me a 100% à hipnoterapia, porque ao mesmo tempo que estava a fazer a universidade, tirei também o curso de hipnóloga, durante 3 anos, e foi assim que eu comecei a trabalhar como terapeuta. E realmente é muito bom, como tu sabes, não é?
É verdade, Gabi. Olha, sendo uma conversa intimista, não é? Tu já sabias quando aceitaste o convite para o que vinha.
Claro, com todo o gosto. Claro.
Porque aquele que ajuda, aquele que se disponibiliza a ajudar os outros, como disse o Robson um dia destes, e eu achei muita graça porque eu tinha escrito exatamente o mesmo, parecia que estávamos a beber da mesma fonte, e tu também te vais identificar, imagino, que é preciso conhecer o inferno e as suas saídas, não é? Para transitar de logo para dentro, de para fora,
Claro.
sem medo, sem receio, e ajudar as pessoas a sair, porque não só não temos medo dele, como conhecemos, as portas de entrada e as portas de saída. Ajuda-nos a navegar um pouco, Gabi, sobre a parte sombria, a parte dura dos obstáculos, dos desafios. Do teu caminho até essa idade jovem. Nem vou agora falar na idade adulta e madura. Quero os conflitos, os desafios e os obstáculos da infância, da adolescência, da juventude, não só para te conhecer um pouco melhor, mas sobretudo para poder ajudar os pais, tutores e jovens que se possam identificar
Claro.
contigo.
Olha, Maria João, assim, não foi efetivamente uma caminhada fácil. De todo. De todo. Muito sofrimento interno, sim, porque lá está, temos que falar agora dessa parte, não é? Portanto, nem tudo são rosas. Esta parte bonita que eu estive a falar até agora. É bonita, sim, mas. A parte menos fácil, o dia a dia, de uma criança que tem estas características de clarividência, clarauditória, ou então que tem sonhos, porque muitas das vezes a mediunidade é também, trazida através dos sonhos e as crianças acabam por ter pesadelos, têm medo. De dormir, ou seja, de adormecer, porque sabem que vão ficar em processos traumáticos, entre outras situações. Falando para os pais que têm realmente assim filhos com as mesmas características, olha, acho que vou dar o exemplo dos meus pais. Eles sempre acreditaram em mim. Não pensar que os filhos, estão a dizer as coisas só por dizer, só porque não querem ir à escola, ou porque não apetece simplesmente, fazer um trabalho de casa. Ouçam o coração, não a mente, não as palavras, sintam o coração. Coloquem a mão no coração dos vossos filhos. Quando os vossos filhos vos estiverem a falar algo deste género, ah, eu ouvi isto, há um bocadinho estava aqui um senhor a falar comigo e sabes a que ele falou comigo, mas tu não o vês, mas eu o vejo. Coisas deste género, que até vou apanhando em terapias também, não é? E acabo por me lembrar do passado. Os meus pais se colocavam a mão no meu coração. Literalmente. E eles percebiam que o meu coração estava a bater muito forte. Porque era a emoção da verdade a falar. Portanto, pais, nunca duvidem dos seus filhos. É claro que existe muitas crianças que acabam por compreender ou até tomar o pulso dos pais por alguns motivos, porque realmente não querem ir ou para a escola ou fazer alguma atividade ou porque têm uma personalidade assim um bocadinho mais vincada. Há de tudo. É um facto. Mas vamos dar o benefício da dúvida. Porque o sofrimento, interior das crianças é grande. É grande. E quando as crianças não conseguem, verbalizar a um professor ou a um amigo o que realmente está a acontecer e acabam por fazer aos pais, e muitas das vezes já de uma forma tardia, pais, as crianças sofrem. Sofrem de verdade. e muitas das vezes acabam por ter situações psicossomáticas em que vão para o hospital com ataques disto, ataques daquilo, principalmente o somatizar, que foi o que me aconteceu, em que numa semana, de segunda a sexta-feira, se não era dia sim, dia não, que eu ia para o hospital à noite, era pouco. As pessoas já me conheciam no hospital.
Okay. Onde é que a malta do outro lado com intenções menos boas te atacava, Gabi? Como é que eles pegavam no teu pé? Como é que eles te enfraqueciam?
Acima de tudo, era com as imagens, ou seja, colocavam sempre rostos, mais grotescos para uma pessoa ficar com medo. Neste caso, as crianças, não é? Eu era criança. Nunca no sentido de dizer assim, ai, vais ficar sozinha, ninguém gosta de ti. Não era por aí. Era assustar. O objetivo era assustar. Porquê? Porque quando se assusta, principalmente uma criança, o que é que nós desenvolvemos? Muita adrenalina, muita tristeza, sentimentos menos fáceis, e são exatamente esses sentimentos que essas entidades acabam por se alimentar. Agora, eu compreendo isso, na altura não era fácil. E daí ter ido muitas vezes, como disse há pouco, para o hospital. Com muitas crises de hipoglicémia. Porque eu entrava no registro em que eu vomitava, mas eu não tinha nada para vomitar. E era o medo. Era o medo das situações. Eu chegava lá e os médicos diziam, mas eu não entendo, efetivamente as análises mostram que ela está com uma hipoglicémia. Mas eu não entendo porque ela está assim. Mas tu não gostas de ir à escola? Eu gosto, dizia eu. Não gosto dos teus amigos? Eu gosto e quero ir. Só que estava no subconsciente. E portanto, eu acredito que existem muitos pais que acabam por estar com estas situações a viver, não é?
Claro, ataques de ansiedade, ataques de
Sim,
pânico, não é,
muito,
Gabi?
muito, muito.
Olha, e agora então, para as crianças, duvido que estejam a ouvir, mas
Claro.
para os jovens, pré-adolescentes, jovens adultos que se possam identificar, Gabi, queres ajudá-los, neste momento a compreenderem-se
Claro.
que podes dividir com eles?
Olha, e mesmo até para os pais que podem dizer isso aos filhos também. Ora bem, aquilo que lhes posso dizer às crianças ou aos adolescentes, que tiveram essas situações ou então que ainda estão a viver, o conhecimento é tudo. Aprender, ler, estudar. Porque não é o telemóvel, não são as redes sociais que nos vão trazer o background que nós necessitamos para a nossa individualidade enquanto temos estas características. Então, é estudar, ler o quê? Todos os livros espirituais que nos podem trazer ajuda, como por exemplo os livros de autoajuda, que existem tantos agora. Obviamente, procurar um psicoterapeuta. Uma psicóloga, tudo por aí, sim, mas acima de tudo, estudar. Conhecimento é tudo. Conhecimento é tudo. Faz com que o medo seja colocado numa prateleira e fecha-se a porta do armário e diz: não, eu já não tenho medo. E porquê que eu não tenho medo? Porque eu compreendo, porque eu já sei como é que as coisas realmente são. E na verdade, quando não há medo, tudo se enfrenta. Foi exatamente o meu caso. E sempre que essas características de clarividência, de clarividência ou outras, ou até mesmo de sensibilidade extrafísica, tudo isso não vai acabar. Isso vai continuar. É preciso saber viver e conviver com isso da melhor forma possível, porque senão nós temos dois trabalhos na vida. Então é aceitar e nunca pensar que nós somos diferentes do outro. Não, nós somos iguais. Somos seres humanos encarnados, mas que temos algumas características e que em vez de olharmos para elas e dizer, coitadinha que eu sou, porque tenho isto e não consigo evoluir e por isso fico no meu casulo, dizer antes, ok, eu vou ajudar outros ou então eu vou fazer um mundo melhor. É isto que eu tenho que dizer a estes jovens que sentem estas coisas hoje em dia, nunca ter medo, ok? É isso.
Gabi, agora o capítulo do cupido, do ego, do amor. Conta-nos tudo, como é que foi para ti, como é que tem sido a tua jornada nessa dimensão que para a maioria dos seres humanos é a mais desafiante e também a mais rica, a mais importante.
Olha, foi muito bom. Na altura certa, no momento certo, depois de algumas tentativas, não é? A gente tem que encontrar o verdadeiro depois de algumas tentativas. E então encontrei, sem dúvida, o Filipe, que é o meu companheiro de jornada há muito tempo. E, por incrível que pareça, no primeiro dia em que nós nos reencontramos, porque nós temos a certeza absoluta que pronto, que nós já nos conhecemos de outras vidas, o tema de conversa foi espiritualidade. E como nós percebemos que o clima estava ali a entrar, não é? Eu disse assim, bem, para isto correr certo, deixa-me falar as coisas, tu deixa-me dizer as coisas, porque assim, ou é agora ou não é, porque eu não quero estar a sofrer. E assim foi. Eu disse, olha, meu menino, isto é assim, eu sou assim, assado, assado, assado. Pronto. E eu, pronto, está bem. Eu disse, pronto, temos relacionamento. Foi mesmo isso, olha, genuinamente foi mesmo isto. Foi mesmo assim, o nosso relacionamento começou desta forma, em que a espiritualidade esteve literalmente na base. Pronto.
Connosco hoje a Gabriela Costa. Gabi, hoje em dia, tu sabes, estando neste caminho há tanto tempo que o povo, pelo menos o nosso povo, está um bocadinho mais disponível, com pouco menos de preconceito para ouvir falar destes temas de espiritualidade. E, portanto, fala-se muito, dizem-se muitas coisas. Qual é a minha pergunta nesta área para ti? Uma das coisas que se dizem e que alguns dizem é que estamos numa era de transição, é que estamos numa era de regeneração e há quem diga dentro deste capítulo que vêm aí coisas difíceis e terríveis para toda a humanidade de uma forma muito dramática. Acredito que também já tenhas ouvido, este posicionamento e gostava de saber qual é a tua opinião.
Olha, claro que sim. Nós sabemos que ao longo da história existe cada vez mais evolução e ao mesmo tempo também tudo é gradual, temáticas complicadas, guerras e por aí fora, tudo é gradual. Claro que vêm aí tempos complicados e nós sabemos disso. E por isso é que também dizemos muitas das vezes aos nossos pacientes e aos nossos alunos, para trabalharmos o nosso interior. Porque se trabalharmos o nosso interior, por mais situações difíceis que estejam a haver ou a existir ao nosso redor, o nosso interior pode fazer com que o nosso ser não esteja em sofrimento profundo, estando ligado aos meios de comunicação social e por aí fora, e olhando mais para dentro, mais para a essência, para que um dia, quando tivermos que transcender, tudo seja de uma forma fácil. Agora, tudo depende de como é que será essa transição, sendo por guerras, sendo por causa natural ou por aí fora. O importante é estarmos bem conosco, termos conhecimento e, acima de tudo, vivermos a nossa vida da forma como nós gostamos. Claro que há muitas condicionantes e às vezes não podemos viver dessa forma, mas tentar fazer isso da melhor forma possível, nunca esquecendo, perdoar o outro, amarmos a nós mesmos. E acima de tudo, não julgar. Isto tudo são características fundamentais para momentos difíceis que aí vêm, mas que se nós estivermos com estes alicerces, as coisas são diferentes e são muito mais leves na nossa caminhada.
Há pouco tu sugerias, sobretudo, à malta mais nova, mas a todos de forma transversal, que conhecimento é tudo, não é? E que o conhecimento é a nossa grande maior valia. Queres deixar, Gabriela, sugestões de livros, filmes, autores, pessoas, documentários, para quem te ouve ou quem nos ouve, ficar com as tuas sugestões?
Olha, há tantas. Olha, uma delas posso já dizer, e desculpa estar a puxar um bocadinho à brasa, à sardinha, digamos assim. Realizar o nosso curso básico de espiritualidade, acho que é fantástico, muito bom para nós podermos compreender, a vida, tudo aquilo que fazemos aquelas perguntas. Ai, será que é assim? Será que é assado? Mas então como é que vai ser? Mas eu tenho medo disto, eu tenho medo daquilo, mas eu tenho mediunidade, não tenho, eu sou normal, eu sou igual às outras pessoas, eu tenho estas características. Tudo isto é falado no nosso curso básico, neste caso curso básico de espiritualidade. E deixo realmente esta sugestão, porque todos os que estão a fazer neste momento o curso e que já fizeram e outros que já fizeram sentem que efetivamente a vida mudou. Mudou porquê? Porque há outro paradigma de compreensão. As pessoas acabam por compreender e ver as coisas de forma diferente, sem religião, mas com espiritualidade. Ora, sugiro, obviamente, o nosso curso, assim como, por exemplo, alguns livros, todos os livros do Wagner Borges, filmes. Olha, eu identifico-me muito com o Sexto Sentido, um filme extremamente conhecido de todos, porque a minha infância foi literalmente assim. O Sexto Sentido, verdade. Assim como, por exemplo, aquele filme do Robbie Williams. Penso que se chama Para Além do Horizonte, não sei se é esse o título. É qualquer coisa, as coisas são mesmo assim. Esse filme explica muito a concepção psíquica, e mental e emocional, do ser humano quando desencarna e os campos, digamos assim, em que eles ficam aprisionados pela dor, pelo sofrimento e depois toda a sua libertação é algo realmente muito, muito bonito. Entre outros, mas eu podia dizer aqui tantos, tantos, tantos,
Já
tantos.
ficam alguns, não é?
Sim, A
Já
Vida
ficam.
Continua também é um filme muito bonito, um filme brasileiro, muito bom também.
O
Mesmo.
curso vai encontrá-lo no site da Gabi e do Filipe, ascensãoquântica.com.pt, é assim?
É www.extensãoquântica.com.
.com. Ok. Portanto, vai encontrar lá informações sobre o curso para se inscrever quando as vagas voltarem a abrir. Gabi, já não falta muito para terminarmos o nosso encontro. Eu queria ainda abordar contigo alguns temas. No que diz respeito a esta mulher de agora, estivemos a navegar um pouco pela tua infância, pela tua juventude, e vamos agora ao momento atual, ao momento presente. Eu ia perguntar-te, Gabi, das pessoas que procuram os teus serviços e a tua ajuda como terapeuta, alguma temática recorrente?
Ansiedade, os ataques de pânico, é algo muito, muito comum. E acima de tudo também o não gostar de si próprio. Às vezes isto acontece muito. As pessoas não chegam ao consultório a dizer eu não gosto de mim. Algumas chegam diretamente a dizer isto, mas há outras que rondam ali o assunto. Porque não se sentem bem com isto, porque sentem-se um bocadinho a vítima, ou então o cuidador, e esquecem-se delas, ou então tentam fazer exatamente o oposto, que é não se lembrar delas. Esta é efetivamente dos pedidos de ajuda que mais chegam. E chegam realmente com algum sofrimento interno. Então, o que fazer para tudo isso? Eu acredito que através das terapias, de hipnoterapia, de psicoterapia, assim como aquelas conversas mesmo em consultório, mas como se fosse mesmo conversa de café. Porque isso é que realmente traz a verdade da pessoa para fora, porque uma pessoa está muito mais liberta, muito mais autêntica, acaba por não estar condicionada àquela sensação de, eu estou no consultório e não posso falar nada, tal e relaxada e falo. O amor próprio. Nós precisamos realmente de nos amar mais. Gostarmos mais de nós, da nossa essência. E se efetivamente nós não gostamos, é porque há algo em nós que não está bem. Ou algum sentimento de culpa, mágoa, dor, preconceito. Pode zurrar um bocadinho tudo isto. E às vezes uma pessoa não gosta da nossa forma de ser. E às vezes é preciso nós perdoarmos a nós mesmos. Perdoar de verdade, não é de boca. Perdoar e consciencializar que o problema não está nos outros, mas em nós. Então é tratarmo-nos para nós gostarmos de nós verdadeiramente, para conseguirmos depois não criticar. Não fazer juízo, por favor, porque tudo é um espelho, não é?
Gabi, divide connosco, se for possível, uma das tuas melhores memórias de infância, sim, daquelas coisas que te enchem o coração até hoje, aqueles momentos onde se libertou uma grande luz e nós nunca mais nos esquecemos. E a segunda parte da mesma pergunta é: quais foram as pessoas bastante marcantes na tua jornada, quer tenhas convivido com elas muito ou apenas um par de minutos ou de horas, mas que trazes contigo até hoje e se calhar elas nem sabem o impacto que tiveram.
Verdade. Ok. Olha, dos momentos mais felizes, que eu tive da minha infância e que me trouxe um bálsamo profundo ao meu coração, à minha esperança, da vida. Porque, como eu tinha estas características, eu queria voltar para o outro lado. Porque eu lembrava-me do passado, lembrava-me do processo entre vidas. Então, um grande bálsamo foi, algum tempo depois, do meu avô materno ter desencarnado. Eu deveria ter 7, 8 anos, por aí, ele veio ter comigo num dia em que eu estava quase para dormir. Ele veio ter comigo de uma forma muito engraçada para que eu não me assustasse. Ele veio como se fosse uma luzinha cintilante, pequenina, como se fosse um pirilampo, a surgir ao longe, até que começou a ganhar forma ao corpo. E eu, como já estava habituada a ver tantas coisas, eu disse, olha, mais uma, o que é que vem aí? Foi o que eu pensei. E, na verdade, essa luzinha tomou forma de um corpo de luz e depois materializou-se no corpo físico, físico não, no corpo espiritual, mas com a aparência do corpo físico do meu avô. E ele sentou-se na beira da cama e disse, eu estou aqui, eu não morri. Não tinhas medo? Eu disse, oh, avô, tu estás aqui? Eu disse, sim, estou aqui. Eu só te venho dizer que tu tens que continuar. Não queiras voltar. Vens só na altura certa. Eu estarei sempre aqui para te ajudar. E então, Eu, naquele momento, saltei quase como se fosse da cama para o querer abraçar e pronto, ele desapareceu, obviamente, deixei de o ver. Foi um momento muito, muito bonito. Entre outros, mas este foi efetivamente um momento muito, muito bonito, da minha infância. Agora, pessoas que me marcaram. Para além dos meus pais, que tenho um grande orgulho por serem autores de livros, por terem realizado mais de 70 livros para crianças no ensino básico. Tenho um grande orgulho, no meu marido, nos meus irmãos, no meu mentor de pintura, que já não está cá, em plano físico, Carlos Alberto Santos, em quem eu senti, quando estive com ele algumas vezes, que era um ser de luz extremamente grande. Ele não tinha essa noção. Eu senti-o quase como se fosse um ser espiritual encarnado. Eu tinha um amor muito grande por ele. Nunca consegui transmitir esse amor, mas tinha um respeito profundo. E tudo aquilo que ele dizia, eu absorvia. Acima de tudo, acho que este mentor foi, este mentor físico da pintura, que não está entre nós, mas que foi mesmo muito importante para mim. Assim como, olha, gosto imenso, imenso e tenho profunda admiração, pela Rainha Santa Isabel. É uma entidade espiritual que a mim me diz muito, muito, muito. Assim como Nuno Álvares Pereira, condestável do nosso reino, da nossa Portugalidade, um homem de bravura e de fé. Acho que, acima de tudo, são algumas pessoas.
Muito bem, Gabi. Olha, busca como eu sou, não vou deixar passar. Tu disseste há pouco que antes desta aparição do teu avô, tu não estavas lá muito feliz com o facto de estares encarnada na Terra e até a namorar a ideia de voltar, ainda por cima porque lembravas desse tempo entre vidas. Queres dividir connosco, Gabi? O que é que andavas a fazer
Olha,
antes de voltar? Estavas onde? Com quem? A fazer o quê?
exato. Ora, portanto, quando eu digo, tinha vontade de voltar, não é que eu quisesse tirar a vida. Nunca tal me passou pela mente. Eu sentia muita saudade, muita, muita saudade desse tempo, dessa energia. O que é que eu andava a fazer? Olha, não sei bem explicar o que é, mas sei que estava numa colónia espiritual, e que ajudava outras pessoas. Eu penso, porque também acabo por não ter muita noção dessa altura, mas a lembrança, digamos assim, os flashes de memória que eu tenho, para além de ser tudo extremamente belo, os edifícios, as pessoas, as conversas, o conhecimento, a aprendizagem, a fraternidade, a verdadeira fraternidade, onde não existia realmente aquilo que existe cá, que é exatamente o julgar o próximo. Não, estamos lá todos por amor, estamos todos com vontade de ajudar o próximo. Em trabalho, era isso que eu sentia muito, que estava em trabalho e sabia que tinha que voltar. Eu não queria muito, mas sabia que tinha que voltar como missão. E eu trazia estas imagens e estas sensações e sonhava muito, porque eu acabava por voltar a esse local em projeção astral. Quando estava a dormir, quando era criança, e voltava a esses locais. Então, quando eu acordava, eu chorava. Eu dizia, eu tenho tantas saudades daquele local. E então, era isso. Eu tinha mesmo muitas saudades, porque tudo é muito diferente. É muito diferente, é igual aqui, obviamente, mas diferente no sentido emocional, do companheirismo, da ajuda. É isso. Não sei se te respondi.
Respondeste sim e despertaste uma memória minha, porque me identifico totalmente com as tuas palavras e de repente estava-me a dar uma vontade de rir. Aos anos que eu não me lembrava disto, mas eu tive uns episódios a passar algo por muito semelhante, em que eu ia para o telhado da minha casa, pai com 7, 8 anos, e levantava o dedo e exigia aos céus: eu quero voltar para casa, eu quero voltar para casa. E a minha
É
mãe ia
mesmo
me
isso.
buscar ao telhado. Esta miúda é maluca, vai-me partir as telhas, depois salve-me em casa, quero voltar para casa, mas ela já está em casa, não dá uma para a caixa, a minha vida. E
Como é possível?
eu nem sabia, mas eu sabia que eu não era daqui e exigia voltar para casa como se fosse um insulto ao terem-me colocado cá.
Como eu te compreendo. Olha, e eu nesse ponto também fiz sofrer sem querer um bocadinho os meus pais. Porque
Como
quando eu
que eu me
acordo.
lembrei? Eu me exijo.
É um bocadinho isso. Eu percebo, sabes, porque eu às vezes olhava para a janela e dizia assim: eu quero sair daqui porque eu não sou daqui, eu não sou daqui. E então às vezes meus pais entravam no quarto e diziam: mas porquê é que estás a chorar? E eu era assim: vocês não são meus pais. Eu dizia isso: vocês não são os meus pais, eu quero voltar, eu não quero estar aqui. Era isto que acontecia muito. E pronto, não
Era
era
uma
fácil às
saudade,
vezes, né?
mesmo uma saudade que doía fisicamente.
Oi.
Gabi, o nosso tempo, temos mais 5 minutinhos a esticar bem, e então, para o fim, o que é que eu gostaria que tu dividisses connosco? Porque em Ascensão Quântica, no site Ascensão Quântica, vai encontrar os cursos, as terapias, meditações, enfim, uma data de recursos disponíveis para si. Que nos ouve e que sente afinidade com a Gabi e com o trabalho dela, e portanto tem muito para onde beber. Mas, Gabi, a ti, com todas as ofertas dentro dos recursos terapêuticos que tu e o Filipe oferecem, eu lembro-me agora assim de repente além dos cursos, da hipnoterapia, da cura quântica, do atendimento espiritual, da astrologia kármica, creio, mais a cristaloterapia, enfim, há muitas ferramentas ali que vocês oferecem como recurso terapêutico. Pergunto eu, pergunta tola, já sei, mas vou perguntar na mesma aqui. Qual é que tu sentes mais afinidade?
Ai, meu Deus.
É como um
Olha,
filho, já sei que não é de nenhuma, mas vamos lá.
não é fácil, não é fácil, mas olha, é muito prazeroso no sentido de missão, cumprir missão, são as cirurgias espirituais. Cirurgias espirituais é aquilo que realmente nos enche a alma, porque obviamente não somos nós que as fazemos, mas
Mas
sabendo e sendo,
podemos.
assim, somos o bisturi, não é? Portanto, claro, sendo nós o canal e sabendo, sentindo e tendo os resultados das pessoas que chegam até nós e que depois ficam curadas de determinadas situações, não todas, obviamente, porque também aqui entra a situação do merecimento de cada uma das pessoas, não por nós, mas pela missão de vida de todas as outras pessoas, não é? Saber que a equipa espiritual atua através de nós, isso para mim é uma alegria imensa, de missão e de sentir que realmente aquela vontade de querer ir para casa e dizer assim, pá, afinal, deixa de estar aí porque estás a ajudar, é importante continuares aí. Acho que é um bocadinho isso. E outra coisa é o facto de neste momento estarmos a realizar um programa com o Hélder, que tu também conheces, o Hélder.
Verdade, eu vi com o nosso querido Hélder.
Sim, que é uma pessoa, é uma joia, uma pessoa. Com o Hélder Correia, que estamos a fazer um programa sobre espiritualidade. Este também está a ser, pronto, algo muito, muito, não são terapias, mas é algo
É
muito importante.
terapêutico.
É muito terapêutico para todos, sim.
Gabi, então, para quem quiser encontrar esta parceria convosco, Ascensão Quântica e com o HC Espiritual, que foi logo o nome que me surgiu, queria dizer Hélder
É
Correia. Eu não
verdade,
vinha,
pois,
só
o
ouvia
canal dele,
o
sim, no
nome
YouTube.
que nós costumamos ver. Onde é que as pessoas podem encontrar?
Olha, fisicamente uma escola. Portanto, não dá para ter consultório e estar a construir a escola ao mesmo tempo. Por partes logísticas, todas as consultas estão a ser à distância, mas podem nos contactar através do nosso site, que é o ascensãoquântica.com, ou então em Ascensão Quântica Oficial no Instagram, onde nós colocamos todos os dias uma mensagem com um texto explicativo para ajudar um bocadinho ao nosso coração, à nossa mente, para podermos ter a vida de uma forma mais leve. E as pessoas podem falar por aí ou então falar através do e-mail, digamos assim, escrevendo para o Ascensão Quântica, que tem lá a nossa página. E depois é uma questão de entrarmos em contacto via telefónico depois da primeira abordagem, digamos assim, via internet.
Gabriela Costa, connosco hoje a nossa convidada em mais uma edição do Nova Terra. Gabi, a última palavra, a última mensagem é tua.
Muito bem. Olha que bom, fico feliz, obrigada por este momento. Olha, acho que é muito importante todos nós, neste momento, compreendermos algo. E vamos fazer então, se calhar, um mini exercício para todos aqueles que nos estão a ouvir, através da rádio, mas também para todos aqueles que nos podem assistir através do teu programa. Algo muito simples. Vamos pensar ou na palavra felicidade ou na palavra cura. Cada um escolha o que é o melhor. Porque se calhar as pessoas precisam mais de ter felicidade e outras se calhar cura, seja ela de que tipo for. Então, vamos simplesmente pensar na palavra. Não é verbalizar, é pensar. Então vamos pensar nessa palavra quando eu disser três. Um, dois, três. Outra vez. Um, dois, três. Isso. Então agora vamos tentar compreender quem é que afinal disse esta palavra. Quem é que disse esta palavra? E esta palavra foi dita de forma mental e nós ouvimos a palavra. Não foi o nosso corpo físico, foi a nossa consciência, foi o nosso ser espiritual. Portanto, nunca nos esqueçamos que nós somos espírito e não corpo físico. O corpo físico é simplesmente o envoltório. É isso.
Gabi, foi um gosto.
Igualmente. Muito obrigada, muito obrigada por este bocadinho que me fizeste lembrar situações do passado que já estavam um bocadinho no baú, sabes? Muito obrigada por este bocadinho. Gostei imenso de ter estado à conversa contigo e muito obrigada por esta oportunidade, de coração.
Foi um gosto. Assim que nos ouve, continuação de um resto de dia, manhã, tarde ou noite, de muita paz.
Uma nova terra, na Rádio Terra Nova. Um programa de Maria João Azevedo, sobre ciência e espiritualidade. Domingos, entre as 9 e as 10 da manhã. Para ouvir falar sobre metafísica, ciência, saúde mental, emocional e espiritual. Ao som de música que abre não só a consciência, mas também o coração. Uma nova terra. Domingos, às 9. Saiba mais em www.umanovaterra.pt.